É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Muito bem, estamos de volta com os nossos boletins. Está na hora de falar sobre o mercado do boi. Os preços da arroba vêm se consolidando aí, vêm buscando, inclusive, novos patamares de preços, pelo menos tentando buscar novos patamares de preços. A gente tem visto que R$ 315 em São Paulo já é uma referência e já começam a aparecer com mais frequência os negócios aí na casa dos R$ 320. A gente vai conversar sobre esse patamar de preços, as vantagens de se ter esse patamar de preços e o que está acontecendo em termos de oferta, precificação e o que está para esperar aí em termos de formação de preço. Nosso convidado hoje é o Douglas Coelho, sócio lá da Radar Investimentos, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Será que agora vai, Douglas? Será que dá para dizer que o um novo patamar de preços em São Paulo é mesmo os 315, com perspectivas de melhora aí dessas cotações?
Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. E a resposta é sim, né? O início de junho tem se desenhado bem positivo. Praticamente todos os fundamentos aí, quando a gente olha desde exportação de carne, de proteínas alternativas, de oferta de boi no mercado interno, né? É um junho bem positivo, né? Possivelmente ele deve buscar novos patamares, sim.
Muito bem, o que a gente está vendo nesse momento? Os frigoríficos estão bancando esses 315, estão buscando pagar mais. O que que você está sentindo aí da comercialização, da negociação?
O mercado, principalmente no final da semana passada, ele ficou bem truncado, né? Porque a gente teve um feriado na quinta-feira que tira praticamente 2 dias, né, de negociação, né, de compra, então deixa uma semana mais morta. Isso atrapalha o fluxo de negócios e alguns indicadores do mercado físico também. Então, pode ter tido uma patinada, alguma coisa, mas o que a gente vê é que os 315 ele é vigente, Alexander, desde meados, desde o início da semana anterior, né? O pecuarista tem tentado negociar, a indústria tem pago ao redor dos 315, e com esse feriado na quinta-feira, as escalas deram uma encurtada no começo da semana e os preços ganharam um pouco mais de tração. Nossa referência aqui em São Paulo, da Radar Investimentos, já era 315, mas com as altas dos preços de balcão que a gente tem observado hoje e ontem, possivelmente ela deve ficar mais próxima de 320.
E como é que estão as escalas, Douglas?
As escalas também tiveram uma evolução pequena, ligeira, com esse aumento de preço, né? No começo da semana era uma escala mais próxima aí de 4 dias úteis. Ontem, aí 4,2, hoje mais próximo de 4,8. Alguns frigoríficos pagando mais conseguiram alongar um pouco mais as programações. Mas assim, o apetite continua, né? Sempre tem buracos, pulos ou falhas a serem preenchidos dos dias que a gente conversa, né? Por exemplo, ó, uma escala está para outra quarta-feira, mas tem umas duas, três viagens aqui para ser completadas para segunda-feira. Esse é o panorama praticamente geral.
Muito bem, mas não significa que eles estão conseguindo alongar demais as escalas. De 4,2 para 4,8 é importante de ser registrado, mas não é nenhum grande avanço das escalas, né, Douglas?
Não, não, seria mais do mesmo. A gente já viu um patamar próximo, assim, próximo a maio, né, em meados de maio. Então, talvez seja uma ligeira recuperação, não um avanço tão relevante assim. É o feriado na semana passada que fez a coisa ficar um pouco mais, minguar um pouco mais esse volume negociado. E agora retomando com preços mais altos.
Muito bem, então vamos para os detalhes. Os motivos você acabou citando aí: exportação em alta, elevação dos preços da carne, tanto as alternativas quanto a bovina, né? E a oferta encurtando de animais. Vamos começar com a oferta, Douglas. O que esperar da
Perfeito.
oferta daqui para frente?
Bom, a oferta a gente não precisa esperar muito animal de confinamento, né? Principalmente nesse primeiro giro. Eu sei que o confinamento ele foi vigente durante o ano todo em função da, da seca, né? Da retirada dos animais de pasto para essa, para essa modalidade. A gente vê que os grandes frigoríficos e boitéis aí que têm altas, alta tecnologia estão até mais concentrados em relação aos pequenos. É, mas os grãos também deixaram esse primeiro giro, essa oferta mais próxima aí a julho, agosto, junho, é, mais limitada, né? A gente teve um, assim como um overshooting no câmbio, um overshooting no milho também, nos grãos, né? A bolsa chegou a bater 105, 104, 103, tudo isso deixava um cenário bem incerto. É, então, para o confinamento, nesse primeiro momento, a gente não tem uma expectativa de saída relevante, e para o animal de pasto também, esse frio já meio que passou uma régua nas últimas semanas. Então, a oferta segue limitada. A gente pode ver, sim, um vazio, um buraco em relação à disponibilidade, e estamos bem atentos a isso, dia a dia.
Muito bem. Essa questão do confinamento é importante porque ainda, né, a gente não tem essa evolução, ou pelo menos essa oferta de confinamento, e o boi de pasto aparentemente está acabando, né, Douglas?
Exato, exatamente, né? É, a gente está caminhando para uma entressafra mais nítida, mais com cara de entressafra, né? Você olha os pastos, você dá uma rodada, o negócio está bem ralo, e pelo lado do confinador também, aquele que não tinha uma fábrica de ração, não se protegeu na bolsa, não tinha uma alta tecnologia, esse também tá mais apertado em relação ao confinador de alta tecnologia. Então o cenário está bem nítido, bem claro.
Essa história pode mudar para o segundo semestre? Principalmente em relação ao confinamento?
Olhando para o preço do boi magro, né? Quando o mercado futuro estava próximo a 343, 344, 342, havia sim até uma possibilidade de travar uma margem bem interessante, né? Houve alguns movimentos de pecuaristas que a gente sempre conversa, que está no nosso levantamento aqui, que conseguia comprar o boi magro e travar ali, era algo que trazia algum retorno, né? Agora, o mercado de outubro já voltou, hoje a gente tem 333,60, o último negócio, né, no mercado futuro, e os preços dos grãos não cederam tanto, né? A gente, para pensar que esse cenário tem que mudar, seria alguma coisa mais para o final do ano, para dar algum tempo hábil de se mexer, mas voltado também para o preço dos grãos e para o preço das travas, né? Talvez o milho, se o milho responder ao dólar e tiver uma queda um pouco mais contundente, ou se o mercado futuro do outubro der boas janelas de trava também, esse movimento deve ficar um pouco mais para o final do ano. Para curto prazo, para os dois, três próximos meses, o cenário é bem parecido com o que a gente tem hoje.
Muito bem, de oferta restrita. Vamos lá então, vamos entender o mercado interno, preço da carne. O preço da carne deu sinais positivos nesse início de mês. É uma retomada econômica? Qual que é a sua análise? O que aconteceu que justificou essa confirmação, né, do que era tradicional antes, passou a ser esporádico, depois com a economia cambaleando em função do fechamento, né, do comércio, do lockdown, dos lockdowns, enfim. Tem uma perspectiva diferente agora, Douglas?
O que a gente teve nessa viradinha do mês foi um cenário de abate ainda relativamente enxuto, né? Os próprios dados do IBGE mostram também que houve uma queda do abate, né? A gente vive um cenário de abate limitado. Uma possível reabertura da economia com restaurantes, food service, poderia deixar o negócio mais quente. Mas o que a gente viu foi aquela clássica virada do mês. Recebimento dos salários, o abate estava um pouco mais curto em função do feriado também. Um período a mais de consumo deu um alívio. Outro ponto que a gente pode ponderar e somar com esse cenário também é a alta do frango, né? A principal proteína alternativa concorrente do boi é o frango, né? Principalmente das peças de dianteiro. E com essa alta do preço do frango, teve um espaço a mais para o boi ser reajustado, né? Para a carne bovina no atacado ser reajustado. Então foi mais um fator positivo, mas sem dúvida, eu acho que não só para a carne bovina, mas para a economia como um todo, né, o setor de serviços precisa voltar full. Enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa mais contundente, mais imunizados, né, o comércio aberto mais livre, né, a gente não vai ter uma retomada tão forte assim de preço. Agora, se a gente caminha nesse sentido, não só o boi, a carne, mas todos os outros setores também que dependem, né, de setores importantes, como turismo, viagens, restaurantes, as próprias escolas também, né? Tudo isso pode dar um alívio, sim, pelo lado da demanda, sem dúvida, Alexander.
Ô Douglas, quando a gente fala de preço de carne, a gente está falando de que mudanças aí nos últimos dias?
A gente começou junho com uma carcaça casada ao redor de 19. No começo dessa semana já foi para 19,20, 19,30 e hoje a gente tem uma referência mais próxima aí de 19,52. Foi uma alta relevante para pouco tempo.
Isso dá fôlego para frigorífico de mercado interno?
Dá fôlego, alivia um pouco sim. Quem pagava 305 já está mais propenso a pagar 310, 315, sem dúvida.
Muito bem. E para exportação, Douglas, o que a gente pode esperar? Eu pergunto isso porque, apesar de a gente ter tido esses três primeiros dias de bom desempenho, a gente tem a contrapartida aí do dólar, né? Que meio que tira um pouquinho aí da competitividade da carne brasileira. Isso vai ser um problema, Douglas?
Sem dúvida. Talvez não seja um problema, Alexander, mas deve ser um ponto de atenção. A gente tem que ficar bem atento a isso. Né? O Guedes já até deu uma entrevista, né, no início da semana, falando que aquele 5,70 era um overshooting, dificilmente a gente vai ver alguma coisa nesse patamar em curtíssimo prazo. Então a gente já deve trabalhar mais próximo desse 5. Quando a gente olha as projeções do Banco Central, das principais casas de análise independentes, dos bancos, eles têm 4,80 e tem 4,95 para o final do ano. E o mercado já está sambando ao redor disso aí. Então, esse 5 também continua sendo positivo para as exportações, sem dúvida, principalmente para os importadores. Para os exportadores, isso dá um fôlego para comprar ainda matéria-prima no mercado interno. Mas se houver um overshooting também, do mesmo jeito que houve um overshooting para cima, se houver um overshooting para baixo do dólar, abaixo dos 4,80, 4,90, é bom a gente colocar a barba de molho e ficar bem atento em relação a isso aí. O contraponto da questão do dólar é que o nosso principal importador, a China, está mais refém do Brasil em relação aos anos anteriores, aos meses anteriores, né? Por quê? A Austrália enfraquecida, a Argentina enfraquecida, o Uruguai não tem volume. Então o Brasil ainda continua com muito volume, qualidade e preço atrativo. Então isso sustenta as nossas exportações para aquele país, que já leva boa parte da nossa produção, né? A China, quando a gente olha em consumo per capita de carne bovina, ela vem de uma base pequena, né? Mas vem de um crescimento constante. Isso, em longo prazo, é muito saudável. Então a gente está bem confiante aí. A exportação deve continuar como uma via importante do escoamento da produção. O ponto de atenção é o dólar, mas o nosso principal importador está com fome e ávido como nunca.
Boa! Resumindo, perspectivas são boas, então, para arroba, Douglas?
Sim, junho começa com o pé direito, a gente tá bem otimista em relação a isso, né? Por quê? Porque a gente tem uma conjunção de fundamentos apontando para a mesma direção. Exportação, como você bem colocou, foram poucos dias, é prematuro a gente cravar um número com base em 3, 4 dias e um feriado no meio, mas foi um volume médio diário embarcado bom, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, mas a exportação foi bem, a gente viu a carne atacada subindo. A oferta agora não tem muito o que acontecer, pode chover, pode grão abaixar ligeiramente nas duas próximas semanas, com o confinamento e o boi de pasto não vai ter tanta mudança. Então a oferta deve continuar limitada, então a gente está com uma perspectiva um pouco mais otimista assim, para esse mês.
Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Douglas.
Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço, até mais.
Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. A gente tem aí um mercado trabalhando forte, tentando buscar novos patamares de preços. Obviamente que a gente precisa entender toda a movimentação a partir de agora. Afinal de contas, a gente tem já um recuo da oferta e, como o Douglas bem destacou, não tem animais de confinamento em disponibilidade suficiente para atender uma possível demanda mais agressiva. Aí a gente ainda tem uma China bastante dependente da carne bovina brasileira. Sem a Austrália e sem a Argentina, o Brasil é o foco de compras de carne bovina aqui do Brasil e, portanto, o dólar não seria, nesse momento, um empecilho aí para a continuidade das compras dos chineses. E aqui no mercado interno, a questão da demanda que apesar de não ser das mais fortes, das mais pujantes, é suficiente para fazer o preço da carne subir nesse início de mês, de R$ 19,00 o boi casado para R$ 19,50, segundo o Douglas, hoje. E isso também justifica uma dinâmica importante para que os frigoríficos de mercado interno possam continuar comprando, continuar oferecendo maiores preços pela arroba. Então, a gente já tem um cenário meio que consolidado de R$ 315 para arroba, isso é a referência no estado de São Paulo, com o potencial de voltar a ser como referência os 320. Já ocorrem negócios nesses patamares, mas ainda não se trata de uma referência. Vamos prestar atenção nas cenas dos próximos capítulos. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência e lembro a vocês que o Notícias Agrícolas também está nas redes sociais. Você pode acompanhar o Notícias Agrícolas através do YouTube. Para isso, procura a gente lá como Notícias Agrícolas Oficial. Faça a sua inscrição, ative o sininho para que toda vez que tiver um boletim ao vivo, você seja avisado pelo YouTube. A gente tem também o Facebook. No Facebook você segue a gente procurando Notícias Agrícolas. Todas as informações no Facebook estarão disponíveis também para você. Instagram, @noticiasagricolas, procura a gente lá por @noticiasagricolas e da mesma forma fique bem informado através do Instagram e no Twitter, @noteagri. Quando você aciona o Twitter, você tem aí as principais manchetes, os principais temas que estão sendo debatidos aqui no Notícias Agrícolas ao longo de todo o dia. Então, sigam Notícias Agrícolas nas redes sociais, a gente agradece muito a sua participação e audiência também por lá. A gente fica por aqui, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui pelo Notícias Agrícolas.